Você está ouvindo
um podcast bem massa. Olá, seja bem-vindo a mais um maravilhoso podcast. Eu sou o Vinícius, profissional em animes, e 1 milhão de ienes equivale a R$33.600. Hoje estamos aqui para rever, não é revisar. Eu não sei muito bem como é que seria o verbo review, acho que nem dá pra conjugar esse verbo, mas fazer uma mini review classiquinha desse estilo de podcast sobre Sora Yaori, esse anime que eu tava com um leve hype e, pelo que dá pra ver aí no título, já dá pra ver mais ou menos o que aconteceu. Mas antes temos comentários, muitos comentários aliás, dois comentários muito interessantes, um inclusive muito bom. Vamos começar aqui com o primeiro, no podcast de Devilman Crybaby. Não vou citar o nome de quem falou, por respeito à pessoa. Poupando os elogios, ele me perguntou o que eu acho de Steins Gate. No caso, o Steins Gate, eu vou dar um pouco de tempo pra falar sobre, porque tá lançando Steins Gate Zero, e eu vou dar, quando acabar o Steins Gate Zero, lá pela season finale, mais ou menos, eu vou falar o que eu achei de Steins Gate Zero. Pelo que eu vi, tá muito bom. Eu não tô acompanhando Steins Gate Zero. É um dos animes que eu quero muito ver, mas eu não tô acompanhando. Mas eu dei 10 pro Steins Gate normal, e eu dei 10 pra, tipo, 6 animes só. Steins Gate foi um deles, o normal, pelo menos. O Zero, não sei se eu vou dar 10, como eu já disse, eu não vi ainda. Mas eu quero ver. É uma coisa que eu ainda tô com um pouco de muita esperança, na realidade, que vai ser muito bom, pelo que estão falando, ainda por cima. E o outro comentário no último, de Violet Evergarden. Eu vou ler esse aqui, porque esse aqui, eu normalmente eu só resumo os comentários, mas esse aqui eu vou ler, porque esse aqui foi um comentário que foi muito bem feito. Um minuto. Corta a musiquinha, coloca uma música inspiradora. Eu adorei Violet. Achei os 3 primeiros episódios fraquinhos, devido a por ser cartas, o anime. Mas acabei dropando por um tempo. Daí decidi voltar. Putz! Não me arrependi. Não teve o melhor dos finais, acabou muito do nada. Mas gostei do desenvolvimento do personagem da Violet, que de kundere, lixo, foi por uma boa pessoa. E no caso aqui ele manda aqui um beijo e uma voz sexy da porra. Obrigado, acho que eu posso divulgar esse nome aqui. Obrigado, Otacast. E minha voz é sexy, obrigado. Um beijo na bunda só para você. Pronto. No caso, eu concordo com boa parte das coisas que tu falou, só que eu discordo com a parte do início. O início pra mim foi bem bom, valeu o anime em boa parte, pelo menos. Mas, enfim, opinião, whatever. Mas antes de começar no podcast, eu só quero avisar uma coisa bem rápida. Esse podcast tem spoilers bem pesados sobre Sora e Aori. Então, se quer pular, pule diretamente para
12 minutos e 44 segundos.
Avisado, vamos pro podcast mais ou menos agora. Começar falando sobre Sora Yaori, ou Um Lugar Mais Longe Que o Espaço. Eu realmente gostei muito dessa tradução para o português, ficou muito bonitinho. Só a tradução para o nome, mas eu gostei realmente. Eu coloquei um pouco de hype por causa que todo mundo que eu, pelo menos da grade que eu convivo, todo mundo começou a falar bem desse anime, inclusive no My Anime List, que é o site que eu uso como base para muita coisa, tipo para classificar animes, etc. Inclusive eu tenho um My Anime List aí embaixo, caso queiram. O My Anime List, inclusive, colocou lá o anime como um dos mais... Colocou, tipo, nota 8,9, alguma coisa assim. Que é uma nota muito boa, uma nota muito incrível. E daí eu pensei, meu Deus, esse anime deve ser tão incrível que eu não devo ter palavras pra escrever. E no final, não foi muito bem assim. O animezinho é um anime que eu gosto de chamar o tipo de anime desse tipo, que é o tipo inútil. Anime inútil. Não quer dizer que o anime é ruim, só porque ele tem um título de inútil. É um anime que não tem muito uma pretensão de ser interessante, um anime que é mais de episódico, também pode ser a palavra, mas inútil é a palavra que eu mais acho que se encaixa com o anime. Que é um anime fraco, um anime... Não tem muita situaçãozinha, é mais de situações aleatórias do que de uma situação amarrada, tipo, que não tem muito uma história em si, que é mais uma coisinha de pretexto para situações aleatórias acontecerem. Não sei se vocês entenderam. E esse anime, ou vários animes que eu gosto são assim, tipo Keion, Eromanga Sensei é um pouco assim também. Então eu achei que eu gosto desse tipo de anime e eu não tiro o mérito desse anime. Ele tentou ser um anime desse tipo inútil, só que com uma história. Então é mais ou menos uma coisa meio arriscada, mas não tão arriscada assim. Eu não consigo explicar direito. Foi interessante esse início, mas eu não gostei tanto assim do desenrolar da história, pelo menos. Pra mim, eu divido o anime em três arcos. O primeiro, que é elas no Japão, praticamente, tentando ir pra Antártida. O segundo, elas fora do Japão, no caso, na Austrália, indo naquele barco. E o terceiro, elas na Antártida, que daqui a é o final. No caso, falando do primeiro arco. O primeiro arco é interessante, é legalzinho. Tem muita coisa interessante de se falar nele, principalmente pelos aqueles momentos, tipo, pra convencer cada uma a ir pra Antártida. Tipo, uma queria ir pra Antártida porque é o sonho de vida dela, ela é viajar. Uma era pra completar o sonho da mãe e ver o que aconteceu com ela. Outra era aquela lá, a Hinata. A Hinata era pra fugir da sociedade, eu nem lembro direito, mas não importa muito a situação dela. Pra falar a verdade, essa falta de importância de algumas situações foi bem boring pra mim, bem chata. E tinha a Idol, que só queria, na realidade não queria ir. Ela só era obrigada a ir porque precisava de uma pessoa famosa na expedição, pra relatar tudo o que aconteceu na expedição com carisma e etc. E no caso foi ela selecionada, mas ela aceitou porque as amigas dela iam junto, no caso as novas amigas dela iam junto, e foi assim que aconteceu. E esse arco acaba relativamente bem com elas indo de avião pra Austrália, e no caso tem a segunda parte. Foi nessa parte que eu pensei, o anime vai ficar só nisso, ou ele vai ir decorrendo, ele vai ir melhorando à medida dos episódios? E foi um pouquinho das duas. No caso, ele permaneceu muito parado naquele estilo de, aconteceu uma coisa nova, mas tá tudo normal. E ao mesmo tempo tava evoluindo em alguns pontos. Tipo, os personagens agora, tinha mais personagens fixos, os tripulantes do navio e os que iam na expedição da Antártida. E as menininhas, que no caso as protagonistas, elas não podiam ser substituídas mesmo, então, whatever. No caso, foi lá, os episódios na Austrália, foi interessante. O caso da Hinata, da Shirase, com os passaporte lá que ela esqueceu, daí todo mundo deu um problema e daí ela gastou 1 milhão de ienes pra ir lá, só que no final não gastou. Aquilo lá foi interessante, mas não gostei muito do resto, sei lá, pareceu tudo muito bobinho. Embora eu goste desse tipo, eu não gostei disso, não consigo explicar direito. É muito whatever, é muito tanto faz, é muito mesmice. Acaba esse arco com elas indo pro barco, no caso, depois disso, elas saem do barco e vão pra base da Antártida. Que aí começa o arco, a parte dramática do anime. Nessa parte dramática tem várias coisas interessantes, mas que foram bem mal exploradas, na minha opinião. Tipo a Hinata e o caso delas com o clube de corrida, que na minha opinião foi... Eu bati as mãos, caso não deu pra ouvir no microfone. No caso, foi muito whatever. Foi tão sem importância que eu fiquei vendo aquilo e pensei, tá, legal, mas é só isso? Tipo, ela saiu porque elas não queriam. No final, nem entendi direito a situação. No final, nem gostei também. A única coisa que eu gostei pra mim nesse arco final foi a forma como eles sobreviveram na Antártida. Porque na Antártida, realmente, pelo pouquíssimo que eu sei... dessas coisas de sobreviver em lugares desertos, lugares frios, lugares quentes, etc. É mais ou menos assim que eles sobrevivem, tipo, todo mundo tem que trabalhar em harmonia, todo mundo tem que fazer alguma coisa. Ficar parado é morte. Ficar parado é sinônimo de morrer, praticamente. E no caso, foi bem retratado isso, foi bem feito essa parte. A parte do navio também foi bem feita. Mas o que eu gostei depois disso foi a parte do notebook. A parte do notebook, que no caso a Shirase, eu tô lendo aqui numa colinha e tá bem difícil de ler os nomes, mas tudo bem. O fato da Shirase pegar o notebook dela e daí tá sem nenhum e-mail, e aí do nada vai vindo os e-mails que ela mandou pra mãe de todas as horas, e no caso já tava explícito que a mãe dela tinha morrido. Eu tava até com uma bem pequena chance da mãe dela ter sobrevivido, porque o anime vai dar uma esperança, uma coisa, um sentimento bom, mas não, foi realista, esse ponto tem que dar bater palma, foi realista, ela morreu, não tem como sobreviver, mas o notebook foi uma sacada inteligente, o notebook foi uma sacada boa. Depois daquele negócio do notebook, veio o arco final, ou a parte final, digamos assim, que foi bonitinha, mas nem tanto. Foi cada uma despedindo de cada uma, elas voltando pra casa, teve aquele ritual, não, aquele saudação, não lembro o nome direito, tipo uma prece que a Shirase e a avó fizeram pra mãe dela e... Não teve aquele gancho, entre aspas, que mostrou que a amiga da principal, a amiga da Mari, tava no Polo Norte. Que daí, no caso, provavelmente isso foi uma segunda temporada. Pra mim, não merecia a segunda temporada, eu não gostei tanto assim, mas tudo bem. Pode ser a segunda temporada, eu vou assistir de qualquer jeito? Não, eu provavelmente não vou assistir, na realidade, eu não sei. Vou decidir quando lançar e provavelmente vai demorar, tipo, 3 anos pra lançar, então whatever. Personagens. Todos os personagens pra mim parecem muito cópia de outros animes. No caso, vou pegar aqui um como base. No caso, é um dos meus animes favoritos, um dos que eu mais amo, um dos que eu mais adoro, pago pau, porque é muito bom e é o melhor nesse estilo inútil, que é Keion. No caso, o Keion 2, mais especificamente, porque o Keion 1 é razoavelmente bom, mas tem lá partições. O Keion 2 é over pra mim, é melhor. No caso, cada personagem lá é parecido com um personagem do Keion. Cada um personagem do Sora e Aori é parecido com um personagem do Keion. Eu listei aqui algumas características e eu vou falar. A Shirase, que é a personagem que coloca todo mundo lá alavancando pra ir pra Antártida, que é a que quer ir pra Antártida em si, ela é parecida com a Mio. A Mio do Keion, que no caso é uma personagem mais quieta, mais introvertida. Ela não chega a ser igual a Mio, não chega a ser tão no nível da Mio, mas é uma personagem que parece muito, pelo menos na minha opinião, parece muito a Mio. A Hinata, que é a que tá lá pra fugir da sociedade, parece com a Hitsu. Tanto pelas interações com a Shirase, que no caso seria a Mio, porque a Hitsu e a Mio tem uma coisa. Se você não assistiu o Keion, você vai ficar meio boiando nisso. Mas se você assistiu, você vai entender do que eu tô falando. Ela tem uma personalidade mais retardada, mais espontânea. E parece muito com a Hitsu, a Hinata. A Yuzuki, que é a idol, a popular, é semelhante a Mugi, tanto por ser uma personagem rica, no caso uma personagem com muita influência e muito dinheiro, tanto por ser uma personagem carente de amigos. No início do Keion, se você se lembra, a Mugi era muito carente de amigos, ela não tinha nenhuma amiga, e a Yuzuki é igualzinha. E tem a personagem que eu mais gostei do anime, porque é parecida com a personagem que eu mais gostei de Keion, que é a Mari, que é parecidíssima demais com a Yui. No caso, a melhor. As duas são as melhores personagens, mas a Yui continua sendo, pra mim, mais perfeita, praticamente. Porque ambas são retardadas e têm uma personalidade idiota demais. Quando mostrou que a Mari tava no navio e na parte que ela conversava à noite consigo mesma, e o gênio, aquela parte lá do gênio, tá fora da lâmpada e tá no banheiro, não tem mais feijão, não lembro o que ela falou, mas foi muito genial. Foi a parte que eu, provavelmente uma das que eu mais dei risada, porque eu gosto de personagem idiota, assim. Mas o que mais diferencia de uma pra outra é a ganância que a Mari tem por fazer alguma coisa. A Yui não tem nenhuma ganância. E isso foi uma coisa que diferenciou bem as duas. Eu gostei dos personagens, mas achei eles muito cópia, resumindo. Pra mim foi... Os personagens salvaram, ao mesmo tempo não salvaram. Não consigo explicar direito. Considerações finais. É um anime bom? Não muito, pra mim, pelo menos. Eu gostei, mas nem tanto. A minha nota foi 6, quase, mas quase mesmo. Foi um 7. Pra mim, o 7 é a nota mais ok. Pra mim, o 7 é a nota que todos os animes que eu olho praticamente ganham. Mas eu não gostei tanto assim, então ganhei um 6. Vale a pena se você gostar de comédias de menininhas idiotas. Não idiotas as menininhas, é comédia idiota de menininhos. Bem no estilo de Keion, mas não vale muito a pena se você gosta de uma história fraca, de uma história meio whatever, meio tanto faz. Os dramas não são muito bons, mas o anime em si não é tão ruim quanto parece. Quer dizer, ele não é tão bom quanto parece, mas também não é tão ruim quanto eu tô falando. É um anime na média, pra mim. Um anime na média, praticamente. E animes pra indicar do mesmo estilo. Eu indico o meu favorito, que eu já falei, mas vou falar de novo. O over de anime inútil pra mim, que é Keion. Keion 2, mais especificamente, mas o Keion 1 é importante também pra... De cronológica, o Keion 1 se passa antes do Keion 2, obviamente. Mas não tem muita importância, é whatever. Keion é praticamente incrível. Não tem como competir com Keion pra mim. É muito bom. E o outro que eu vou indicar é Gabriel Dropout. No caso, Keion e Gabriel Dropout são dois de menininhas fazendo coisas idiotas, só que no caso eles se passam na escola, sem muito uma trama. Pra mim é o que deveria ser Sora e Aori, devia ser uma coisa mais idiota sem muita trama. É trama, teve uma coisa ruim, mas whatever, eu já falei tudo que eu queria falar. Então foi isso, espero que tenham gostado. Críticas, sugestões ou alguma coisa relevante queira comentar, coloque aí embaixo. Eu estou me despedindo, adeus.